Se você tem a sua Bíblia, queria te convidar a abrir lá em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos estar trabalhando um tema bem conhecido dos irmãos, mas que ao mesmo tempo é um tema que a gente precisa alinhar e acertar detalhes sobre ele. Você abre lá em Mateus 28 e você mantém um dedinho lá em Mateus capítulo 5, que a gente também vai usar esse texto na nossa mensagem. O tema de hoje é repensando a grande comissão. Mas pastor, tem algo a repensar? O que está escrito não já está escrito? Sim. Mas aquilo que tem sido tirado dos escritos da palavra do Senhor, muitas vezes tem sido usado com descaso. Por isso o tema, repensando a grande comissão. Então abra sua Bíblia lá em Mateus 28, deixa um dedinho lá em Mateus 5. E eu queria pedir um favor, se tiver alguém perto de você que não tem a Bíblia, por favor, compartilha com essa pessoa, porque vai ser muito importante que ela acompanhe a leitura. Na revista IBB, você tem também o esboço dessa mensagem. Por sinal, não sei se você prestou atenção na revista IBB, mas essa é uma revista de edição especial. Guarde em casa com muito carinho. Ela apresenta a nossa igreja, apresenta os seus objetivos macros, apresenta um pouquinho do nosso planejamento estratégico, apresenta um pouquinho daquilo que estamos preparando como educação cristã e tantas outras coisas. Então é uma revista de edição especial, por favor, segura ela, guarda ela de recordação, e se você quiser até levar para apresentar alguém que está pensando na IBB como sua igreja, quem sabe é uma boa forma também de apresentação da nossa igreja. Você está pronto lá em Mateus 28? Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Mateus 28, a partir do versículo 16 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 5, vamos lá, só vira aí algumas folhinhas. Mateus 5, a partir do versículo 3. Diz assim esse texto: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A pergunta inicial para hoje seria: como os discípulos vivem a missão da igreja? Como os discípulos vivem a missão da igreja? Rob Gallaty, ele é um escritor, teólogo, ele escreve sobre como a grande comissão, ela deve impactar a nossa forma de discutir e participar do discipulado em nossas igrejas. A grande comissão, ela tem esse foco. Muitas vezes, e por isso que eu falo em repensar a grande comissão, o nosso foco está em outra área, que também é tão importante, mas não é mais importante do que o fazer discípulos. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que que existem tantas pessoas que não crescem mais profundamente em seu relacionamento com Deus? A Bíblia nos diz que devemos estar conscientes de nós mesmos e do nosso ensino. Devemos estar conscientes de nós mesmos e do nosso ensino. Olha o que Paulo instrui a Timóteo. Lá em 1 Timóteo 4,15, Paulo diz assim para Timóteo: seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. É de suma importância que as pessoas que estejam ao nosso redor vejam o nosso crescimento espiritual, não para a glória própria, mas para que o Senhor seja glorificado através das boas obras que eu faço em nome dele e para ele. É por isso que o Senhor nos chama a um crescimento. E Paulo, ele instrui Timóteo dizendo: eu tenho que ver crescimento na sua vida. Para um pouquinho para avaliar o teu próprio coração. Quando foi a última vez que você olhou para o seu coração, ou talvez hoje você pode olhar para o seu coração, né, e dizer assim: eu tive vitória nessa determinada área da minha vida. Eu hoje posso olhar para o meu coração e dizer que isso está vencido, de que um novo hábito foi criado para que esse velho hábito pudesse ter ido embora. De que agora eu fazia assim, mas... De que antes eu fazia assim, mas agora eu faço assado. Por quê? Porque Deus está movendo em meu coração. Deus está causando a mudança em meu coração. Por quê? Porque eu me dedico a Ele. Em outras palavras, importa como você está crescendo e como você está conduzindo as pessoas ao seu redor ao crescimento. Isso importa para o Senhor? Eu creio que nós veríamos discipulados mais frutíferos em nossas igrejas, se começássemos a questionar a nossa própria formação espiritual, antes de questionar o desenvolvimento daqueles que lideramos ou discipulamos. Como discipuladores, temos que questionar o nosso processo de crescimento, temos que questionar o nosso relacionamento com Deus. Queridos, todo dia, liderando a juventude dessa igreja, eu sou questionado em alguma questão. E todo dia há necessidade de avaliação e crescimento na minha vida. Todo santo dia. Eu creio que não só eu estou nessa situação, mas todos nós estamos nessa situação. De um processo necessário de vida cristã que nos leva ao crescimento. A pergunta que muitas vezes precisamos fazer é: quando foi a última vez que eu parei e eu avaliei a minha fé? E eu avaliei a minha vida com Cristo, e eu avaliei o meu tempo na palavra, e eu avaliei o meu tempo na oração, e eu avaliei o meu discipulado, e eu avaliei 3 pontinhos. Quando foi a última vez que eu coloquei tanta intensidade naquilo que é do Senhor? Estamos buscando a Deus em oração? Estamos passando tempo com Sua palavra? Estamos nos circundando com pessoas que irão desafiar-nos a crescer na nossa vida espiritual? Isso é tão importante, porque olha só, preste atenção, gente. Discipulado transformador, ele envolve o estar em proximidade um do outro, para viver em comunidade uns com os outros. E isso começa com você, isso começa comigo. Se nós vamos viver, já a gente vai entrar nessa ordenança do Senhor, se nós vamos viver o fazer discípulo, nós temos que começar a ter um relacionamento aprimorado e diferenciado. Porque fomos chamados para isso. Olha só, eu dei uma olhada em 2 estatísticas, uma delas daqui, uma outra de fora. Mas eu achei muito legal. Num estudo feito com 2.300 igrejas, de 15 denominações diferentes, menos da metade dessas igrejas disseram que tinham qualquer plano em prática para discipular pessoas. Menos da metade, menos de 50% tinha algum plano para discipular pessoas. Somente 60% tinham qualquer pessoa responsável por algum nível de formação espiritual das várias faixas etárias. Só 60%. O resto era à la volonté. A nossa igreja, ela tem um princípio muito claro, inclusive a revista, ela nos ensina um pouco disso hoje. Você vai poder ver nessa revista que você acabou de receber na entrada da nossa reunião. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos à la volonté. Nós estamos ao Deus dará. Nós não estamos prosseguindo naquilo que Deus nos chamou para fazermos. E precisamos, vez por outra, sermos chacoalhados para admitirmos que há uma complacência nossa com a inércia. De dizer, ah, amanhã, ah, depois, ah, aquilo, ah. Gente, ontem, conversando com a minha gurizada, eu falei para eles, sempre haverá uma desculpa. Sempre. Sempre haverá uma justificativa. A gente tem várias. Se não colocarmos em prática aquilo que Deus nos chamou para fazermos, esqueça, nunca iremos fazer. O outro estudo que eu queria falar para você, ele foi feito lá nos Estados Unidos. E ele avaliou mais ou menos uns 4 mil frequentadores de igrejas evangélicas. E você vai dizer, ah, isso é lá nos Estados Unidos. Já chega aqui, gente. Se não, já chegou. Hoje de manhã, eu estava fuçando o meu Face. E foi triste ver algo. Eu não sei se é verdadeiro o que eu vou passar para vocês, mas é algo que me chamou a atenção. Um comparativo, talvez alguns de vocês tenham visto, entre a Noruega e o Brasil. Alguém viu esse comparativo? IDH, paz, corrupção, mais algumas coisas. E aí no final tinha algo que me chamou a atenção. No final tinha assim, 92% da população norueguesa não acredita em Deus. E o Brasil é o segundo país em população evangélica do mundo. Não sei se isso procede, esses números da comparação, mas pelo menos me chamou a atenção. E me chamou a atenção para eu pensar, se é o segundo país em população evangélica, por que é que ainda enfrentamos o que enfrentamos? Por que é que não houve mudança na nossa sociedade? Por que é que não houve mudança no nosso local de trabalho? Por que é que não houve mudança nas nossas faculdades? Por que é que não houve mudança na nossa escola? Se somos esse país que aquela publicação nos apresenta a ser. Eu sei que tem muito crente nominal e eu sei que o IBGE convoca algumas crenças e algumas religiões para estarem todas juntas no mesmo bolo. Mas mesmo assim temos um número expressivo de cristãos no Brasil. E a pergunta é, onde está a diferença? E aí ele avaliou esses 4 mil frequentadores de igrejas protestantes e ele perguntou um pouquinho sobre a formação espiritual dessas pessoas. E foi interessante o que elas falaram, porque talvez você se enquadre numa dessas. Ele disse assim, 54% dos frequentadores de igrejas protestantes dizem reservar um tempo diariamente, algumas vezes por semana, para a sua devocional. O diário, só algumas vezes por semana. Não é diário, toda semana. 54%. Ou seja, metade da população que se diz cristã tem intimidade, a princípio, com Deus. 42% dos frequentadores de igrejas protestantes intencionalmente passam tempo com outros crentes, a fim de ajudá-los a crescer na fé. 42%. Ou seja, mais da metade do nosso povo não vive intencionalmente o maior comando dado pelo Senhor no Novo Testamento. 41% dos frequentadores de igrejas protestantes não frequentam pequenos grupos de suas igrejas, onde é o auge do processo discipular e do encontro com pessoas que não conhecem a Jesus. Um dos pilares das nossas células é o evangelismo, é missões. Estamos usufruindo. 25% dos frequentadores de igrejas protestantes dizem ter compartilhado a sua fé uma ou duas vezes. Gente, 25%, um quarto do nosso povo compartilhou de Jesus uma vez ou duas vezes. 19% dos frequentadores de igrejas protestantes leem a Bíblia todos os dias. 19%. Com base nesses estudos, nos resultados desses estudos, a gente identifica pelo menos 8 atributos do discipulado que não estão sendo vividos no processo da vida cristã da pessoa que frequenta uma igreja, ou pelo menos que se diz um servo do Senhor. Eles não estão vivendo uma vida de amadurecimento. Não existe compromisso com a Bíblia. Esse é o primeiro atributo que falta. Não existe obediência a Deus e o negar-se a si mesmo. Não existe o servir a Deus e aos outros. Não existe o compartilhar de Cristo. Não existe o exercer da fé. Não existe o buscar a Deus. Não existe construir relacionamentos. Não existe o ser transparente sem ter vergonha. Gente, eu quero pensar que a IBB ela é diferente. Mas conhecendo que eu sou pecador e que você é pecador, provavelmente somos tendenciosos a viver isso que essa pesquisa nos mostra. E a vivermos esse resultado, dessa falta desses 8 atributos em nossa vida. Sabe qual é a nossa conclusão? Deus vai sempre moldar congregações através da formação de cada indivíduo. E esta formação, ela não acontece de forma aleatória, frequentando igreja, indo para um culto aqui ou ali. Deus nos faz crescer à medida que nos colocamos em uma posição de obediência a receber esse crescimento. Só assim nós saímos de onde estamos para um processo de crescimento e de intimidade com Deus, que é a quem nós perseguimos todos os dias, ou pelo menos deveríamos perseguir todos os dias. A mensagem de hoje, lá em Mateus 28, ela fala justamente sobre isso. Eu escolhi esse tema porque quando a gente fala sobre vida discipular, não tem como falar sobre vida discipular se não entendermos que a maior comissão dada ao homem nunca foi o ide, mas o fazer. É aí onde a gente quebra paradigmas. Os cristãos tendem a falar mais sobre a Bíblia do que realmente lê-la. E há uma dificuldade muito grande de entender quais são os princípios que a palavra nos ensina e nos traz. E o pior, quando a gente lê, a gente geralmente se detém naqueles textos que já são conhecidos, que são os favoritos, que é aqueles onde a gente constrói a nossa teologia. A Grande Comissão é um daqueles textos que muitas vezes, como eu falei no início, tem sido usado de forma seleta e às vezes mal utilizado. É por isso o tema, apresentá-lo de uma forma bíblica, olhando para o que realmente a palavra de Deus nos ensina. Esquece o ide, foca no fazer. A mensagem é essa. A localização da Grande Comissão, vamos começar por aí? Olha a localização da Grande Comissão. Vamos começar percebendo que a Grande Comissão ela foi impressa entre duas grandes verdades. Uma é uma grande afirmação e a outra é uma grande promessa. Vamos começar pela afirmação. Jesus diz lá no início: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É uma reivindicação surpreendente de Jesus. Toda a autoridade foi dada a ele. Por que que a gente está falando sobre isso? Porque a grande comissão flui desta grande afirmação. A grande comissão flui dessa grande afirmação. A grande comissão não seria nada se toda a autoridade não fosse dada a Jesus nos céus e na terra, para que ele pudesse fazer a obra acontecer através de você e de mim. É muito importante que tenhamos essa percepção. E aí, há apenas um verbo. Um verbo de ordem na grande comissão. Existe apenas um verbo de ordem na grande comissão. Fazer, fazer, fazer. Fazer o quê? Fazer discípulos. Essa é a grande ordem. Nossas traduções às vezes nos enganam. Às vezes a gente começa com o comando do ir, do vão. Vão e façam discípulos. E a ênfase nós colocamos, temos que ir, temos que fazer missões, temos que fazer missões. Queridos, temos que fazer missões. Claro, como vamos discipular se não apresentarmos o evangelho? Está implícito. Mas a gente não pode parar, como muitas vezes paramos, no ir. E não fazer o discípulo. Porque é por isso que temos grandes números e pouca transformação na nossa sociedade. Porque a gente vai, mas a gente esquece do mais importante, do fazer. E olha só, a gente precisa caminhar sendo discípulos. Jesus está dizendo que o mundo inteiro é a nossa missão. Ele falou que de todos os povos, todas as culturas, todas as raças, ele fala que o mundo é o nosso campo de missão. Não interessa o lugar, geograficamente falando, nós precisamos alcançá-los, atingi-los, transformá-los em nossos alunos. Porque todos nós somos discipuladores, professores da grande verdade, que é a revelação da palavra de Deus. Nós somos professores que ensinamos os nossos alunos a aprender de Deus. Essa é a nossa grande função. Por isso que o evangelismo, ele é o primeiro passo. Ele abre as portas. Ele nunca foi fim. Nunca. A gente precisa mudar essa forma de pensar. É por isso que a gente já começa falando que você tem um discípulo, mesmo que aquela pessoa nem tenha consciência de que ela é o seu discípulo. Mas você já tem. Você já está investindo na vida daquela pessoa, dizendo assim: esse aqui é o meu discípulo. Vou investir nele, vou fazer que ele aconteça. Vou pregar de Jesus, vou ensinar de Jesus. Ele é meu aluno, eu vou me preocupar com ele, eu vou me entregar por ele. E esse processo é querido, esse processo é bíblico, esse processo é a ordem do Senhor para você e para mim. E onde é que eles vão aprender? Como é que eles irão fazê-lo? O texto nos fala, batizando e ensinando. ensinando e batizando. Sabe por quê? É na comunidade dos batizados que se aprende a ser um aprendiz de Jesus. É lá onde se cresce na missão e nos objetivos de Jesus. É lá, e somente lá. É na comunidade dos batizados, é na igreja do Senhor. É ali onde nós aprendemos. Por isso que a gente faz o evangelismo, a gente foca naquele processo que é o comando maior, que é o fazer discípulos, e a gente começa a apresentar ela ao corpo de Cristo, para que através do corpo de Cristo, como Efésios capítulo 4 nos ensina, ela seja treinada, trabalhada, ela seja moldada, ela seja lapidada à semelhança de Cristo Jesus, através do uso dos nossos dons e talentos, porque aquilo que você tem é importante para mim, aquilo que eu tenho é importante para você. É por isso que não tem como ser igreja fora da igreja. Por isso que é só ali. É só ali, é na comunidade dos batizados que se aprende a ser um aprendiz de Jesus. É lá onde se cresce na missão e nos objetivos do Senhor, do reino. Isso nos leva a entender que existe uma característica muito atípica para o povo de Deus. Características que não são características que nós encontramos neste mundo, nesta era ou em nenhuma era passada. As características do povo do reino, elas são características diferentes. Olha lá, ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ensinando-os, gastando tempo. Isso é que é o mais difícil para a gente, gastar tempo. Porque gastar tempo envolve gastar dinheiro, envolve gastar literalmente do nosso tempo, envolve gastar das nossas lágrimas, dos nossos risos, envolve gastar dos nossos recursos, envolve três pontinhos e por aí vai. Cada um aqui sabe o preço que paga quando se faz um discipulado. Assim como Jesus, quando fez o discipulado com os deles, teve um preço alto a pagar que se chama cruz. A necessidade de sacrifício nosso para que algo do reino aconteça. O que é que Jesus ordenou-lhes? Ele disse, vocês serão diferentes. A igreja do Senhor vai ser diferente. E aí eu gostaria que você voltasse um pouquinho lá para Mateus 5, onde lemos as bem-aventuranças. Onde o ministério de Jesus começou. Nas bem-aventuranças, Jesus explicita as características daquele que pertence ao reino. Está explicitado ali, está apresentado ali. Sabe qual é a primeira característica? Olha aí na Bíblia. Tem lá também no teu esboço. A primeira característica, segundo Jesus, é que nós seríamos pobres de espírito. Nosso coração tem que ser diferente. Não tem espaço para orgulho, para vaidade. Não tem espaço para achar que sou tudo, que já conheço tudo, que manjo tudo e que sou o bambambam. Eu lembro de algumas expressões, ser a bala que matou Kennedy, lembra dessa? Tampa de crush. Os mais jovens, a última traquinas do pacote. Mais ou menos isso. Às vezes entendemos isso e Deus diz, não é por aí. Não é por aí. A humildade, ela tem que ser uma característica muito clara do cristão. E ele continua em segundo lugar. Os discípulos, diz o próprio Jesus, são aqueles que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram. Aqueles que passam por dificuldades. Aqueles que clamam em momentos de dificuldade. Aqueles que clamam por pessoas. Aqueles que têm compaixão. Que veem a situação de uma nação, de um povo corrompido, indo para o inferno. E se preocupa ao ponto de fazer alguma coisa. Terceiro lugar, os discípulos são mansos. Por isso eles vão herdar a terra. Mansidão. Pessoas que trabalham fazendo algo onde não se exasperam. Isso é tão difícil para a gente, né? A gente não soltar os cachorrinhos. A gente não falar com grosseria, né? Eu estava ouvindo alguém falar e agora não lembro quem foi. Eu não consigo lembrar quem foi, mas alguém falou assim, ninguém chuta cachorro morto. Já viu essa expressão? Ninguém chuta cachorro morto. A nossa grosseria, geralmente, ela é expressa com aqueles a quem mais amamos. No meio da nossa família, no meio das pessoas mais chegadas. E óbvio, tem aquele sem casinha, né, que está fora da casinha, sem casinha, que é grosso com todo mundo. Mas o mais importante é pensarmos que o Senhor nos chama para sermos mansos. Ele diz, em quarto lugar, que os discípulos são aqueles que têm fome e sede de justiça. de fazer o que é correto, de buscar a justiça para o povo que não pode tê-la, de buscar o saciar a necessidade, por isso a sede do povo que tanto precisa. Você consegue até passar alguns dias sem comida, mas água é difícil. Em quinto lugar, os discípulos são puros de coração. Puros de coração. Sabe aquela questão de não contaminação? De não contaminação. De você ser aquele que Jesus chamou para você ser. E ele termina dizendo que eles são pacificadores. Pessoas que vão gerar a paz. E essa paz começa gerando do homem para com Deus através de Cristo. E esse é o trabalho de discipulado que fazemos. E depois gerar a paz de homem para com outro homem através do Espírito Santo que vive neles, partindo do ponto de vista de que o amor de Jesus está contaminando o coração daquela pessoa. E o processo de pacificação é muito mais fácil porque Jesus está no meio. O perdão, ele acontece. O mover, ele acontece. E é tão difícil, não é verdade? Imagina quantas pessoas aqui, quantas cabeças pensantes diferentes, quantas formas de fazer diferentes, quantas faltas, né, nós temos e dificuldades que ainda dificultam mais esses relacionamentos. E no meio disso tudo, Jesus diz: ama o teu próximo como a si mesmo. Porque se você não consegue amar aquele quem você vê, como é que você vai amar aquele quem você não vê? E ele começa a estipular dizendo que é através desse meu amor que as pessoas conhecerão quem eu sou. Olha que maravilha. Ser sal, ser luz, foi para isso que ele nos chamou. Numa característica bem diferente. Jesus usa essas duas metáforas que são notáveis. Lá em Mateus 5, lá nos versículos 13 e 14, lá no finzinho. Essas metáforas, elas revelam o tipo de impacto que os discípulos terão no mundo. O sal tem a ver com aquela vida em abundância. Sabe quando uma coisa está bem temperada, que dá aquele gosto tão saboroso, tão, né, que te faz se apegar a uma comidinha feita aquele... Lembra aquela picanha no churrasco, aquele cheirinho subindo assim, aquela coisa maravilhosa? Sabe aquela... Ó, né? Você já vê esse negócio acontecendo, e eu que não posso comer a picanha ainda, né? Já a gente vai partir para isso aí, se Deus quiser, né? Mas gente, imagina, o sal é isso, é a gente fazer com que a pessoa não só sobreviva, mas ela tenha vida, e a vida em abundância que Deus chamou o povo dele para ter. Não é viver na mediocridade e superficialidade de vida, mas é viver com uma vida tão intensa, integrada com aquilo que ele tem para você, que você começa a se apropriar das promessas divinas lá no futuro, hoje, aqui, nesse momento. Olha que maravilha, é o céu na terra quando você está com Jesus, não tem como descrever. Ele diz: seja luz, por que ser luz? O mundo jaz no maligno, a escuridão ela é notável, ela é algo que tem destruído tantos, tem consumido tantos, e a gente precisa acabar com essa notoriedade dela, trazendo a luz para onde há trevas. E queridos, a treva, ou as trevas, elas podem estar lá na tua casa, com alguém que não conhece Jesus, que está vivendo nessa escuridão, talvez lá na tua vizinhança, pessoas que não conhecem a Jesus, talvez lá na tua escola, talvez lá na tua faculdade, talvez lá no teu trabalho, talvez lá na tua reunião qualquer, de futebol, de vôlei, o que é que você faz por aí? A pessoa está lá, e lá ela está precisando de Jesus, não só para falarmos, mas para transformá-lo ou transformá-la num filho ou numa filha na fé. E dizer: esse aqui é meu, eu vou gerá-lo para a honra e glória do Senhor, pela graça do Senhor. Que privilégio, que privilégio. E aí, gente, tem algo que a gente precisa levar em consideração, que a diversidade da comunidade discípula, ela é enorme. A diversidade da comunidade discípula, ela é enorme. Somos chamados para atravessar barreiras e nos envolvermos e amarmos as pessoas que são diferentes de nós. Olha que complicação, amar quem é diferente da gente. Por quê? Porque desde pequeno nós somos tribais, nós nos aproximamos dos semelhantes, em comportamento, em cultura, em finanças, a gente se aproxima, as classes se formam, e Jesus disse: não há classe entre nós, não há cultura que não deva ser apreciada, e apreciada que eu digo é apreciada com o evangelho do Senhor Jesus. não é apreciada a característica daquela cultura. Algumas culturas até dá para apreciar alguma coisa. Mas o que eu estou falando é essa apreciação por aquele povo, aquela nação, aquela cultura. Eu lembro quando eu estava conversando com a missionária Mariana Beduski, aqui da nossa igreja, que foi para um país na África. E foi muito interessante que no bate-papo com ela, né, eu perguntei para ela, é lá mesmo? Porque a gente sabia o risco que seria. É lá mesmo? Você tem certeza que é isso que Deus quer? É esse povo? É desse jeito? Nessa confusão? Esse povo que não quer saber, que não dá a mínima? Ela disse, é. O entendimento que é uma diversidade da comunidade discípula. Às vezes a gente vai discipular alguém que é tão diferente da gente. E vai dar mais trabalho? Claro que vai. Mas faz parte do trabalho que Deus nos chamou para fazermos. Não apenas nos associarmos àqueles que são como nós. Você mostra a diferença buscando o melhor para aqueles que são de oposição. Que muitas vezes te amaldiçoam. Essa é a diversidade da comunidade discípula. Se não estamos, gente, ansiosos, apaixonados para descobrir o que Jesus nos ensina sobre discipulado, como é que a gente vai praticar o discipulado? Se nós não estamos prontos para ouvir de Jesus sobre o discipulado, como é que a gente vai convidar outras pessoas para se tornarem discípulas de Jesus? Eu só posso reproduzir aquilo que eu tenho. Eu só posso reproduzir aquilo que eu tenho. E com Jesus é ou eu tenho ou eu não tenho. Você pode reproduzir qualquer coisa, mas discípulos de Jesus, somente se você for um discípulo de Jesus. E olha só, Jesus, ele espera que a igreja, você e eu, estejamos lá fora no mundo, proclamando as boas novas do reino às nações, ao mundo. É isso que ele espera. E esse proclamar leva ao chamar a um discipulado. Esse proclamar me leva a pegar aquela pessoa e dizer assim, vem cá, você vai ser meu filho na fé, eu vou investir na tua vida. Quem é pai e está aqui presente hoje tem esse sentimento. Quem é filho de um lar estruturado entende um pouco o que eu estou falando. Do gerar um filho na fé. Sabe por quê? Jesus, ele também está envolvido em iniciativas de pacificação entre os povos. Jesus, ele também está empenhado na busca por justiça para os pobres e oprimidos. Jesus, ele também está empenhado em compartilhar os seus recursos com os necessitados, os mais desfavorecidos. Jesus, ele está amando aqueles que perseguem a igreja, para abençoá-los e não para amaldiçoá-los. Se Jesus está fazendo, e se eu sou discípulo de Jesus, por que é que eu não estou fazendo? Isso só me diz que eu tenho que tomar vergonha na cara e assumir a minha postura com o Senhor, ou talvez hoje eu precise aceitar o Senhor como meu salvador pessoal, porque eu nunca fui um discípulo verdadeiro de Jesus. Ao olharmos para esse texto, gente, eu não tive como controlar uma avaliação do meu coração e como eu estou sendo. Como é que eu estou vivendo essa realidade da minha vida? Eu sou um discípulo verdadeiro. Às vezes eu coço a cabeça, sabe? E eu fico abismado quando ouço as pessoas utilizarem a grande comissão somente como ir, pregar plantando, vai pregar aí, vai plantar igreja por aí, e fica só nisso. É muito mais do que isso. Muito mais. Agora, a gente chega para aquele final. Lembra que eu falei que essa afirmação, que essa palavra do Senhor, essa ordem do Senhor estava entre duas grandes afirmações? Uma afirmação e uma promessa? A gente pode chegar à grande promessa agora, que diz assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma promessa, queridos, que podemos afirmar nas nossas vidas, apenas se estivermos buscando obedecer a Deus. Porque aí a sua presença em nossa vida faz diferença. Quando a gente se torna discípulo de Jesus, quando a gente convida outras pessoas a se tornarem discípulas de Jesus. A pergunta que nos resta hoje pela manhã é, como é que está você? como é que estou eu na minha vida de ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Talvez algumas coisas na tua vida tenham que ser trabalhadas hoje. Talvez um pacto você precise assumir com o Senhor de fazer a obra do Senhor em qualquer lugar. Talvez o pacto hoje seja você vir aqui à frente trazendo um nome na sua mente, no seu coração e dizendo: Jesus, este é o meu discípulo. É este a quem eu vou causar transformação pela graça do Senhor, através do Espírito Santo que está em mim e sendo exemplo de discípulo de Jesus. Eu não sei o que Deus tem para você hoje de manhã, porque cada um de vocês tem uma necessidade diferente. Mas olha, Deus, ele faz o trabalho customizado. Ele é preparado só para você. Ele tem aquilo que você hoje precisa. Ele tem aquilo que você hoje necessita para a sua vida. É por isso que você congregou aqui hoje de manhã. É por isso que você ouviu a palavra do Senhor hoje de manhã. Porque ele tem algo com você no dia de hoje. Você pode baixar suas cabeças e fechar os seus olhos? Eu gostaria de orar com você nesse momento. E gostaria de fazer um desafio. Fazer um desafio à sua vida. Fazer um desafio ao seu coração. Eu creio que o mundo precisa não só ouvir os nossos louvores, mas também ouvir, aprender através do ensinamento do Senhor que se chama discipulado. Eu queria convidar você a orar agora por sua vida em primeiro lugar. Eu não sei como você está. Eu não sei como é que está o teu coração hoje pela manhã. Talvez existam algumas barreiras que precisam ser derrubadas para que você possa viver a vida cristã. Você está pronto para esse momento? Em Romanos, fala que nós fomos predestinados para sermos semelhantes ao Filho de Deus. Aqueles que de antemão os escolheu, os predestinou para serem semelhantes ao Filho de Deus. A sua vida tem sido assim, semelhante ao Filho de Deus. Se tem sido, aleluia por isso. Se não, hoje pela manhã, abre o teu coração para o Senhor. Você está aqui num grupo de pessoas que são como você, pecadoras, mas que se submetem ao Senhor, confessando seus pecados, vivendo arrependimento, que é transformação de hábito, de costume, de ação, e vivendo uma nova etapa em sua vida. Talvez seja a hora de você se tornar um desses. Talvez você esteja aí no seu lugar e você está dizendo: pastor, eu tenho um nome aqui que está queimando no meu coração, na minha mente, eu preciso orar por essa pessoa, que ele vai ser o meu discípulo, ele vai ser o meu filho na fé pela graça do Senhor, vai ser a minha filha na fé pela graça do Senhor. Eu gostaria que você agora pudesse colocar essa pessoa diante do Senhor. Pai, tu conheces o nosso coração. E Senhor, tu sabes o que passa por ele. E tu sabes aquilo que nós temos em nós, ó Deus, que não provém do Senhor, que são coisas nossas, que nos afastam do Senhor. Pai, a nossa oração nesse momento é que tu venhas com a tua graça, em primeiro lugar, trazendo uma mudança de cosmovisão, uma mudança de pensamento, uma mudança de coração. Ó Deus, que a nossa forma de ser possa ser diferente. Entendendo, ó Deus, que somos chamados para sermos discípulos do Senhor. Mas, Pai, que mude não só a nossa forma de ser, mas a nossa forma de agir. Porque a mudança do ser leva a uma mudança do agir. E nós queremos, Pai, que a nossa visão ela seja diferente em relação ao que tu tens preparado para cada um de nós. Que é olharmos para o Senhor, que é olharmos para essa grande comissão do fazer discípulos. Que possamos, Pai, puxar esse filho, puxar essa filha na fé e dizer: aqui está o meu discípulo, Senhor. Trabalhe o coração dele, muda, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado na vida dele. Faz, Senhor, com que ele encontre a ti como Senhor e Salvador de sua vida, onde ele prove do teu amor. O Pai, nos dá essa compaixão que as bem-aventuranças nos ensina, Senhor, de amar ao próximo, de se sacrificar pelo próximo, de causar diferença na vida do próximo. Que não abandonemos os bebês por aí, Senhor, mas que o ajudemos no processo de crescimento e de ensinamento da palavra, para que eles se reproduzam também na vida de outros. Pai, Tu conheces e sabes, ó Deus, o que está no nosso coração. Responde, ó Deus, segundo a Tua boa vontade. E de acordo com as Tuas riquezas em glória, Senhor. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, eu queria fazer um desafio para você. Se você está aqui hoje pela manhã e Deus falou de alguma forma ao teu coração, eu gostaria que você pudesse se colocar de pé onde você está. Dizer assim: pastor, eu estou assumindo um compromisso de mudança de vida. Ou então: pastor, eu estou assumindo um compromisso de falar para essa pessoa que o Espírito Santo me trouxe à mente. Aí no seu lugar, fique de pé e diga assim: pastor, eu estou assumindo um compromisso. Assumindo um compromisso de falar de Jesus para esse, para aquela. Assumindo um compromisso de mudar esse hábito, aquele hábito na minha vida, para que as pessoas vejam quem eu sou. Um discípulo verdadeiro do Senhor. Amém? Amém. Essa é uma decisão entre você e Deus. Levante-se no seu lugar, que nós queremos terminar esse momento orando por você. Mas alguém gostaria de dizer: pastor, eu quero assumir esse compromisso do fazer discípulos e de ser discípulo do Senhor. Amém. Mas alguém gostaria de dizer: pastor, eu estou aqui. Aleluia. Várias pessoas no salão ficando de pé. Deus falou teu coração. Quem sabe no final de semana que vem a gente tem o seu discípulo presente no culto aqui. Olha que maravilha seria. Que maravilha seria. Mas alguém gosta de dizer: pastor, eu estou aqui. Jovens, adolescentes, no pacto que estamos fazendo, no médio e no jovem, Deus está falando no teu coração. Tem algum nome que você precisa dizer: Senhor, está aqui. Eu quero ele, eu quero ela para Jesus. Fica de pé onde você estiver. Talvez na tua faculdade tenha alguém que você está dizendo assim: puxa, pastor, tem essa pessoa aqui. Eu estou tão incrédulo, eu não sei se isso vai acontecer. Querido, coloca diante de Jesus. A nossa função é cuidar, é pastorear. Deixa que Jesus transforme o coração. A função é dele. Aleluia. Talvez lá na sua profissão, no seu local de trabalho, Deus está falando. Tem o teu amigo, teu chefe, teu subordinado, que precisa ouvir de Jesus. E você hoje assume um pacto de dizer: esse homem, esta mulher, vai ser o meu filho, a minha filha na fé, pela graça do Senhor. Senhor Deus, Tu estás vendo a vida desse Teu povo que se coloca hoje de pé, assumindo, ó Deus, um pacto contigo, Pai. Um pacto de serem discípulos de Jesus. Um pacto de mover aquilo que não deve ter nas suas vidas e acrescentar aquilo que deve ter em suas vidas, porque são filhos e discípulos de Jesus. Tu conheces o coração daqueles que estão agora, ó Deus, com um clamor sendo levantado a Ti por uma pessoa ou por algumas pessoas que eles querem alcançar, que eles querem fazer deles e delas filhos e filhas na fé. Ó Pai, que Tu possas abençoar a vida de cada pessoa, que Tu possas, ó Deus, derramar da Tua graça, dando sabedoria, discernimento, Senhor, criatividade, para que o trabalho do Senhor possa ser feito. Mas, ó Deus, que continuemos nesse nosso processo de Te conhecer e de ouvir do Senhor, porque me tornando um discípulo e me aproximando nesse meu relacionamento com o Senhor, em intimidade com Deus, eu saberei como cuidar dos outros, porque eu sei como Jesus cuida de mim. Por isso que proclamemos, mas que a grande comissão arraigada em nossos corações seja: vamos fazer discípulos, vamos mudar a nossa cidade, vamos transformar a nossa nação. Que a verdade seja que quando Jesus chega, a verdade de Jesus liberta o povo do pecado, da corrupção, e que vivamos justiça, porque o povo Te conhece e porque o povo é discípulo Teu, Pai. Ora sim, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vou convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse momento. Gostaria de convidar agora a cantar essa canção com o Senhor, como uma oração final, dizendo sim, eu vou, proclamarei, farei discípulos, vou causar diferença na minha nação. Que Deus possa abençoá-los, queridos.